Senhoras e senhores vereadores, na ausência da nossa presidente, que foi até o gabinete receber um convidado, vamos reabrir a nossa reunião de hoje. Solicito ao nosso secretário, vereador Wilson Brites, que faça a leitura dos requerimentos e indicações que fazem parte da ordem do dia.
A vereadora Suzana Cardoso Alves vem respeitosamente, com base no que preceitua a resolução 32 de 2016, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, que as casas encaminhe ofício à senhora Carla Zílio, secretária municipal de saúde, convidando-a para fazer uso do espaço destinado à tribuna livre, no dia 19 de março de 2019, às 10 horas, a fim de explanar sobre as medidas que foram tomadas quanto ao fato ocorrido com o menino Eric e prestar esclarecimento quanto a valores e serviços referentes ao contrato entre o município e a empresa Silvio Escopel. Justifica seu requerimento pelo fato ocorrido, em especial no caso do menino Eric, que veio a óbito em decorrência de negligência no pronto atendimento UPA. Caso esse que causou comoção e revolta em nossa cidade, e não pode permanecer a sociedade sem uma devida justificativa. Uruguaiana, 11 de março de 2019, vereadora Suzana Alves, líder da bancada PRB.
Nós temos o segundo requerimento também, que é a tribuna livre, me parece que se refere ao mesmo assunto. Aí eu coloco para os vereadores, para discussão, esses dois requerimentos, em função da forma como será tratada essa tribuna livre. Me parece que é um assunto que vai ter muita discussão, muita solicitação de esclarecimento, e eu sugiro à nossa proponente a possibilidade de primeiro discutirmos isso a nível de comissão. Aí depois nós traremos a público, porque durante a tribuna livre nós temos um período reduzido até para fazer os questionamentos. Logo em seguida acaba, o regimento já não nos deixa prosseguir. Eu coloco a discussão para os nossos vereadores, analisar bem essa possibilidade. Inclusive a nossa proponente, se quiser usar da palavra para colaborar.
Bom dia, meus colegas, bom dia a todos aqui presentes. Bom, não chegou nada oficial aqui na Câmara, nenhuma reclamação oficial aqui na Câmara. Eu fiz esse pedido porque entendo que as pessoas falam o que querem na hora que querem, muitas vezes denegrindo a imagem de uma entidade ou de um profissional ou de e tudo exposto nas redes sociais, na rádio, mas aqui nessa casa não chegou nenhuma reclamação. Eu entendo que aqui é que nós temos que discutir se é um problema do povo. Essa é a casa do povo. É aqui que nós temos que discutir as coisas. Então, eu só fiz esse pedido até para as pessoas esclarecerem também, porque assim, ó, é fácil eu acusar as pessoas disso ou daquilo, né? Eu sei que nada que nós fizermos aqui vai trazer as pessoas de volta, ou vai mudar os fatos, ou vai mudar o sentido das coisas, principalmente para a família que perde. Mas se os meus colegas entendem, se os meus colegas querem que isso se torne uma discussão, um debate, eu não entendo dessa forma. Eu entendo que eles têm que vir aqui explicar, e não para nós. Eles têm que vir aqui dar a versão deles para o povo. Porque, como eu disse para vocês, aqui não chegou nenhuma reclamação. É só uma constatação minha. E eu sei que vocês sabem disso, porque está acontecendo aí na rádio, no Face. As pessoas acusam sem pena. Acusam o médico, acusam a entidade, acusam quem tiver que acusar, acusam. Mas a gente se põe no lugar da família. A gente sabe o que é a dor de uma perda, mas a gente também sabe o que é estar do outro lado. A gente que é profissional da área, a gente sabe o que é estar do outro lado. Então, eu, Suzana, eu acho que isso não seria uma coisa para grandes discussões. Porque já teve, o fato já ocorreu. Eu acho, sim, que tanto a secretária como a UPA, na direção da Silvia Escopel, tem que vir aqui nos dar uma satisfação. Mas se os meus colegas entendem que, digo mais uma vez, se entendem que isso tem que se tornar uma discussão e uma dor maior, aí é outra coisa. Muito obrigada.
Peço a palavra, senhora presidente, para discutir o requerimento.
Primeiro, vereador Wilson Brites. Antes, porém, vou passar os comandos do trabalho à nossa presidente, que acaba de chegar.
Obrigada, senhor vice-presidente. Me retirei em minutos para assinar documentos. E a palavra está com o vereador Wilson Brites. Depois, a vereadora Nerei Kaufmann.
Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário que nós. Eu gostaria de fazer uma discussão sobre a questão do pedido de tribuna. Eu acho também que o assunto, já que ele veio, ele tem que ser discutido em comissão. Nós temos a comissão de direitos humanos, nós temos a comissão de serviço público, e esse assunto veio. Veio para cá, a vereadora trouxe o assunto. Vão ter que discutir. Nós também não estamos... A comissão não é para fazer briga nenhuma. A discussão é para esclarecer. E aí vai ser tempo, nós vamos ter tempo suficiente para fazer esclarecimentos. Vamos fazer os questionamentos. A Tribuna Livre, ela é muito limitada. E nós temos comissão e nós temos tempo para fazer isso. Só esse é o meu ponto de vista. Eu tinha conversado com a vereadora já hoje. E todos os assuntos da comunidade, relacionados à comunidade, até agora nós temos discutido em comissão. E eu acho que por que esse assunto também não pode ser discutido em comissão? Nós temos duas comissões eficientes na casa. Nós temos o tempo suficiente para fazer isso. A participação dos vereadores, a participação da comunidade. E porque quando se fala participação da comunidade, a participação é nós. Nós somos os representantes. Nós, vereadores, representamos a comunidade. Claro que quanto mais pessoas tiverem para exporem os seus pensamentos, melhor. Mas nós somos os representantes da nossa comunidade. Então, eu só fico assim, eu acho, creio que temos comissões para resolver e para fazermos essas reuniões e esse chamamento. Vereador, mas parabenizo pelo assunto que a Vossa Excelência traz. São assuntos relativos ao povo, à nossa comunidade. E ela tem que vir parar nesta casa, sim. Obrigado.
A palavra está com a vereadora Nerei.
Em primeiro lugar, quero dar meus sentimentos à família do Eric, os familiares, a mãe e o pai, principalmente, que por mais que se apure responsáveis, nada vai amenizar a dor dessa família. Perder um jovem com 28 anos, qualquer idade, 20 anos, qualquer idade é triste a perda de um familiar, imagine um jovem com vida plena e saúde plena. Meu Deus, olha, não, a gente não sabe nem o que dizer, na verdade. Eu acho que o requerimento da vereadora Suzana procede, sim. A família não nos procurou. Normalmente, a Comissão de Direitos Humanos, ela age quando ela é provocada. Tá? Ninguém provocou essa discussão. Os familiares, talvez até pela dor que estão sentindo ainda, não se acharam talvez com coragem ou até nem queiram. Talvez até nem queira. A gente aqui não quer polêmica, eu sei. Com certeza. E aqui também a gente não quer encontrar culpados ou crucificar esse ou aquele. Porque a mídia está aí, louca por notícia, a gente sabe disso. Quanto mais pegar fogo, melhor. Não é isso que a gente quer. A gente quer achar a solução para os problemas de Uruguaiana. Né? Então, eu acho que, se vier alguém responsável pela UPA dar a sua versão e depois a outra versão, né, que é a primeira da UPA e depois da vereadora, da secretária de saúde, que muito importante a vinda dela aqui, porque nós temos muitos problemas na saúde, seria interessante, porque esta casa está aqui para ouvir o povo. Nós não podemos lá, nós, em pequenas comissões, achar que está tudo resolvido. Não. Isso tem que saber, o povo tem que saber o que nós, vereadores, estamos pensando. Né? Também não, me perguntar, tu não vais fazer um requerimento? Por enquanto, eu estou respeitando a dor da família. Se a família nos procurar, nós vamos levar isso adiante. Né? Mas eu acho que, nesse momento, seria de bom tom, nós, como representante da sociedade, né, ouvir. Aqui ninguém quer polêmica, ninguém quer crucificar ninguém. Não é isso. Mas esclarecimentos. Eu sou a favor, então, do requerimento da vereadora Suzana Alves. Muito obrigada.
Pela ordem está o vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, plenário que acompanha essa sessão plenária, pessoal da rede social, Elivelto. Suzana, gostaria também de manifestar a favor desta tua tribuna livre. Entendo que o seu pedido vem além disso. É um pedido de transparência. Como citaste, muitos trabalhos dessa casa passam por omisso. Muitos trabalhos dessa casa passam como não, nada um vereador tem feito. Esta casa tem trabalhado diariamente, todos os dias constantes. Não só eu como vereador, mas sim como cada um vereador dessa casa tem feito seu trabalho distinto dentro da comunidade uruguaiana. O que acontece hoje é que a rede social está plantando o ódio e a falta de amor ao próximo em todos os trabalhos que existem hoje. Isso tem que acabar. O seu pedido, vereadora, é muito importante neste momento. Até faço essa indicação à mesa diretora, onde faço parte neste momento. De todos os trabalhos da comissão de serviços municipais ou comissões de direitos humanos, quando for provocada, como citou a vereadora Nerai Kaufmann, com assuntos deste tipo que é importante, importante não para nós, importante para que a comunidade possa saber o trabalho que está sendo realizado. Possa ser feito esse tipo de transmissão, vereador. Possa ser feito esse tipo de transmissão, apontando esse tipo de trabalho que muitas pessoas acham que a gente não faz nada. É importante todos os dias. A gente faz um trabalho distinto aqui, como muitas pessoas não reconhecem. Só se reconhece o que é feito nas redes sociais. Parabenizo a senhora por esse requerimento de tribuna livre.
Peço uma parte, vereador.
Descendo a parte, vereador.
O que eu gostaria de comentar é no início, assim, ó. Nós estamos pedindo uma tribuna livre. A questão é semântica, a questão é do que está escrito. Na verdade, nós podemos convocar tanto de um lado como do outro, que aqui eu vejo dois pedidos de tribuna, para participação na reunião, não tribuna livre. Porque tribuna livre é outro assunto. É convidar uma entidade para ela vir aqui e explanar sobre o que ela está realizando. Não seria uma tribuna livre, mas a participação deles na reunião, no dia 19, às 10 horas, enfim, dentro da reunião. Isso é possível, não tribuna livre. Esse é o meu questionamento, só isso. O encaminhamento é excelente, vai haver oportunidade da gente poder discutir dentro desse espaço e que certamente terá muito mais proveito que apenas a gente se limitar o que o nosso regimento interno nos proíbe de avançar alguns assuntos dentro da tribuna livre, mas como participação. Assim como nós convidamos um secretário para vir aqui dar explicações sobre alguma coisa, nós vamos convidar essas pessoas para virem participar da reunião. Obrigado pela parte.
Só para concluir, presidente, então que os próximos trabalhos que sejam convocados através das comissões, com interesses distintos, como é esse caso do menino Eric, que como a professora Neraí falou, ninguém está aqui para trazer mérito da questão ou trazer glória para si próprio, que possa ser discutido e possa ser transmitido ao vivo para que a comunidade passe a ter as mesmas as mesmas informações. Obrigado.
Pela ordem, a palavra está com a vereadora Josefina Soares.
Senhora Presidente, vereadora Azul Mancinello, colegas vereadoras, vereadores, público presente, imprensa, funcionários desta casa, pessoal da live. E eu gostaria de me manifestar, eu acho que é um assunto muito interessante, vereadora, mas eu vou colocar, vou dizer assim, o meu pensamento. Nós estaremos, nesse momento, abrindo um precedente para que cada vez que uma pessoa morra ou aconteça alguma coisa, essa casa vai interferir. Eu acho que trazer aqui o certo, pela minha experiência de anos dentro dessa casa, vai virar uma polêmica, porque tem que chamar o médico, tem que chamar a UPA, que não atenderam, que foi 3 vezes lá, que não sei o quê, que tem o médico da Santa Casa. É uma polêmica muito grande. E se a família não veio aqui provocar esse assunto, não cabe a nós. Não, a família teria que vir provocar. Mas eu não sou contra o seu requerimento, tudo bem. Mas eu acho que tem que ser, como o vereador Irani falou, no plenário para a gente falar alguma coisa, ou na comissão. Né? Porque a tribuna ela é muito... Na verdade, nós estamos abrindo um precedente para todo mundo, nós temos que chamar todo mundo aqui. Muito obrigada.
Palavra pela ordem está com o vereador Carmelo.
Bom dia, presidenta, os colegas e o plenário. Eu que vivi e convivi os últimos momentos com esse menino que passou mal, entendeu? Fui eu que socorri ele nas últimas horas. Na Santa Casa foi muito bem atendido. Eu estou com as duas receitas que a UPA deu e eu concordo com a colega aqui. Eu acho que temos que chamar a UPA aqui para esclarecer para a nossa comunidade. Eu concordo.
A palavra está com o vereador Rafael Alves.
Senhora Presidente, escutando cada um dos colegas aqui, depois da leitura dos requerimentos da vereadora Suzana Alves, as colocações dos colegas Mano Gazi e Irani, elas vêm ao encontro, sem dúvida, e agora com a do Carmelo, do que a sociedade quer desta casa. Eu concordo com o Irani quando diz que a tribuna livre ela é outro expediente. Mas eu fiquei pensando, Irani, aqui, eu fiquei pensando nas últimas tribunas que vieram a esta casa. Geralmente as tribunas livres aqui, depois da minha alteração na resolução da casa, que permite que uma entidade possa vir solicitar, porque até o ano de 2014, era só pares desta casa que podiam solicitar a vinda de alguma entidade, alguma associação, alguma representação de classe, para vir expor aqui. Geralmente era para vir expor alguma coisa boa, para vir contar um pouco da sua história. Depois que nós mudamos a resolução e permitimos que as entidades se inscrevam e venham aqui explanar para esta casa que é do povo, mudou um pouco a dinâmica, porque elas vêm aqui também para falar dos seus problemas, da qual nós estamos aqui para tentar ajudar. Então, procederia a tribuna livre, Irani. Mas eu tenho que concordar com o senhor, porque no expediente que a vereadora Suzana solicita, nós queremos interagir com a UPA. E, sem dúvida alguma, o problema que aconteceu com esse rapaz é um problema da comunidade uruguaianense. Eu não sabia que o vereador Carmelo tinha ajudado esse menino, por exemplo. Isso é muito grave. Então, é importante que nós possamos aqui, presidente Azul Mancinello, interagir com quem vier aqui, para não ter que ficar o presidente, mais uma vez, botando em votação para ver se nós podemos interagir. E aconteceu o que aconteceu hoje aqui, e não é eu querendo brigar com a senhora, mas tinha um pouquinho de tempo ali ainda, e aí, depois que começou, a senhora ainda pediu, olha, façam as perguntas todas de uma vez, para não ficar aquele bate-volta, né? Então, para evitar isso, sim, até para nós não ficar se desgastando, porque ninguém quer se desgastar entre os colegas aqui. A gente está aqui para ajudar a comunidade. Finais, né? Então, é melhor que seja como a ideia que deu o vereador Irani, para que possa vir aqui as duas representações, os dois pedidos da vereadora Suzana, para fazer parte dessa sessão plenária, antes do começo dos requerimentos, e a senhora me desculpa fazer um adendo, não dia 19. Agora, quinta-feira. Isso aqui, se passar para outra semana, perdemos tempo. Perdemos coisas que estão quentinhas agora. Tem que ser quinta-feira. Deixo essa sugestão. Se a senhora concordar e a presidente e os colegas demais concordarem, a gente coloca em votação, então, o comparecimento na sessão plenária de quinta-feira para, no início da reunião, participação na reunião, para que nós possamos interagir. Show. E a Suzana, beleza, é isso aí.
Palavra com o vereador Fernando Tarragô.
Senhora presidente, senhores vereadores, minha querida vereadora Suzana, eu acredito o seguinte: a nossa função como vereador é sobre os serviços públicos. Nós temos que saber se os serviços públicos estão funcionando bem. O que que ocorreu? Ocorreu um fato em que nós ficamos na dúvida se o serviço público de atendimento, tanto na UPA como em outros lugares, estão sendo satisfatórios ou não. Eu acho que quanto ao fato do ocorrido com o menino Eric, é um fato judicial. Se existiu algum fato que ocorreu e que foi fora das normas normais, é judicial, não é nosso, é justiça. Nós aqui temos que avaliar o serviço da UPA. Então, a solicitação de que a empresa venha aqui e fale referente ao seu contrato, referente a como está sendo feito o atendimento lá, a secretária venha aqui e diga como é que ela está sentindo o atendimento da UPA, entende? Como é que está sentindo o atendimento de emergência de Uruguaiana, é outra coisa. Isso nos cabe. Nos cabe saber os serviços públicos, né? De hoje, de ontem e de amanhã. Nós queremos que o serviço público seja eficiente, que não ocorra o que ocorreu. O ocorrido, eu acho que não é nosso. Eu acho que não é nosso. Eu acho que é da justiça. Se existiu algum, né, alguma coisa que não foi dentro da normalidade, a justiça é que vai julgar. Nós aqui não temos essa capacidade e nem podemos, né, fazer com que isso aconteça. Agora, nós julgarmos os serviços, saber como é que está o andamento dos serviços, eu sou a favor de que venha, entende, para esclarecerem. Se está sendo atendido por um médico 100 pacientes em 2 horas, quer dizer, está fora das normas. Se é pressa, entende? Tem uma quantidade maior de pessoas necessitando de saúde pública, de atendimento público, né? E tem um médico para atender, precisa um outro médico, precisa 3 médicos. Quer dizer, isso é que nós temos que saber aqui. Se as condições de raio, os exames não estão sendo feitos porque está faltando técnicos, está faltando aparelhos, está faltando... O que que está acontecendo? Por que que não foi feito um raio-x? Porque falta de condições? Então, eu acho que os serviços é que nós temos que fiscalizar. É isso que eu acho que tem que vir aqui. Não vir aqui para nós discutirmos a situação do que ocorreu, né? Já ocorrido, e que se tiver que ser algum encaminhamento, a família que sabe se vai fazer ou não, né? não seria essa a casa. Mas nós temos que nos preocupar com aquilo que Uruguaiana está oferecendo ou não à nossa população. Era essa o esclarecimento que eu queria colocar, e acho que, nesse sentido, o seu requerimento é maravilhoso.
A palavra está com a vereadora Suzana Alves.
Obrigada, meu colega doutor Fernando. É exatamente isso que a gente quer, nós todos queremos, tanto nós aqui como o pessoal lá de fora. Só que a sua experiência nos dá o norte, né? E a minha emoção é que fez com que esse requerimento fosse feito. Mas muito obrigada pelas suas palavras, mas é exatamente isso que eu quero. Eu quero que a secretária de saúde venha nos informar sobre a UPA. E a UPA venha nos informar o porquê está ocorrendo tudo que está ocorrendo na saúde, não só no caso desse menino, né, mas como no caso de tantas outras pessoas. Obrigada mesmo.
Vereadora Suzana, é uma pergunta nossa. A senhora aceita que seja uma participação especial agora na quinta? Então, deixamos em votação de todos os vereadores. Se concordam, permaneçam como estão. E os que não concordarem, se manifestem. Aprovados os dois requerimentos da vereadora Suzana Alves para agora, quinta-feira, próxima reunião ordinária. Solicitamos ao vereador Wilson Brits que continue realizando a ordem do dia, as leituras.
O vereador Rafael da Silva Alves vem respeitosamente nos termos do artigo 155 do regimento interno dessa Casa Legislativa requerer que, após aprovado pelo plenário, seja enviada correspondência para a Assembleia Legislativa do Estado, solicitando a realização de uma audiência pública da Frente Parlamentar pela revitalização e construção das pontes da fronteira oeste. Esta reunião neste Parlamento, na segunda quinzena de março ou primeira quinzena de abril do corrente ano.
Posso me manifestar? Senhora Presidente, colegas vereadores...
Pois não, vereadora, a palavra está dada.
Com relação a esse pedido do vereador Rafael, só para me manifestar e dizer o que já se falou sobre esse assunto, no dia 6 ou 7, conversei com o presidente da comissão dessa frente parlamentar, né, sobre as pontes, que é o então deputado Eric Lins, e o que ele me disse? Que ele já está, né, visitando esses locais, fiscalizando essas pontes, que é a criação, a construção da ponte sobre o rio Ibicuí, que há tantos anos, né, se luta por esta nova ponte, e as pontes, né, Marechal José de Abreu, que fica em Rosário do Sul, e a outra ponte é sobre o rio Conceição e Santana do Livramento. Então, esse pedido se justifica, e, inclusive, me informou o deputado Eric Lins que ele está também entrando em contato com o Tribunal de Contas do Estado. E eu o parabenizei, porque eu acho isso muito oportuno. A nossa fronteira oeste sempre foi, né, deixada de lado nesse quesito aí. Esta da ponte, eu já ouvi muitas reuniões e declaração de intenção de fazer essa ponte, e até hoje ficou no papel. Pode ser que com esta frente parlamentar aí, né, consigamos a construção da ponte sobre o rio Ibicuí e a revitalização dessas outras duas pontes em Rosário e Santana do Livramento. Muito obrigada.
Peço a palavra, senhora presidente.
Palavra concedida ao vereador Rafael Alves.
Em 2014 ou 2015, se não me falha a memória, estragou uma adutora às margens da ponte internacional Uruguaiana-Pastelos Libres e causou um estrago na margem Librenha, onde a metade da pista foi removida. Logo que a ponte encosta na margem argentina. Com isso, eu solicitei que a Marinha Brasileira, que o Irani lá, me levasse de lancha para fazer um passeio embaixo da ponte que atravessa Uruguaiana Pastelos Libres. E eu fotografei, filmei com a Marinha. E solicitei uma audiência pública para discutirmos as condições da ponte Uruguaiana Pastelos Libres. E teve gente que achou ruim. A última reforma forte que foi feita nessa ponte aqui foi na década de 70. Teve gente que criticou a iniciativa. Diz que eu estava sendo oportunista por ter feito isso, porque tinha dado uma arrebentada adutora lá. E eu fiquei preocupado, eu fui de carro até lá também. Aí falei, vamos ver a ponte. Eu olhei embaixo, de barco com a Marinha, e eu era oportunista. 2013, eu acho, esta Câmara de Uruguaiana através de uma iniciativa que nasceu em Itaqui, com a iniciativa privada. Foi a iniciativa privada que fez nascer lá uma onda, um movimento pró Ponte Nova, Rio Bicuí. Eu, vendo isso lá em Itaqui, solicitei aqui nesta casa a criação de uma frente parlamentar. Foi criada. Nós passamos 6 meses montando uma engrenagem com vereadores de Uruguaiana, Itaqui. Os de Maçambará e os de Sambor já curtiram, porque diz respeito aos seus municípios, porque trafega muito caminhão de arroz sob a ponte do Rio Bicuí, e eles entraram nessa frente parlamentar, Nerei. Deixa eu só terminar, senão eu perco o fio da meada. No final, ele concedeu os dois apartes. Nós passamos meses, Mano Gás, fomos ao DENIT em Porto Alegre, Josefina estava aqui, acompanhava isso. Fomos ao deputado Frederico, fomos à Assembleia Legislativa, fomos à Secretaria Estadual de Obras. Olha, a gente bateu na porta de muita gente. Só que eu quero trazer para vocês que antes disso ser feito em 2013, isso já tinha sido feito também por outros vereadores, Carmelo. Lá em 2008, 2007, 2006, 2005. Pela UFRO, que é a União dos Legisladores da Fronteira Oeste, pela UFRO. Quando a UFRO era presidida por um ex-vereador dessa casa, que chama Mauro. Então, isso não é um problema novo, é um problema antigo. Só que, isso é importante a gente falar. O ex-vereador Eric, que agora é deputado, saiu dessa casa aqui há 2 meses. E já propôs essa iniciativa na Assembleia Legislativa do Estado. Então, querendo ou não, querendo ou não, isso é importante para a região. Isso é importante para nós. Ele não é de Uruguaiana, não é do Estado, mas ele levantou a bandeira lá. Então, nós temos que dar o braço a torcer, que é uma bela de uma iniciativa. E a gente tem que ajudar. Como? Com dados, com informações. Por exemplo, todo o trabalho que a gente fez em 2014, eu vou entregar nessa audiência pública aqui e ajudar o cara a fortalecer esse cara lá, para que ele possa levantar uma questão na Assembleia do Estado que seja forte o suficiente para que o orçamento da União, com a bancada gaúcha lá em Brasília, possa fomentar o dinheiro para pagar a obra. Porque o valor do projeto parece que nós já tínhamos, que a bancada gaúcha lá na Câmara Federal sustentava. Então, nós precisamos fazer esse trabalho.
Obrigada pela parte, vereador.
Obrigado, presidente. Os dois apartes à vereadora Niraí.
Eu quero cumprimentar o vereador Rafael pelo requerimento e dizer, vereador, que eu acredito muito no deputado Eric Lins, porque o Eric Lins é uma pessoa que ele não fica no discurso, ele tem ação. E por isso eu acredito que agora, não é, ele consiga deslanchar esse assunto aí. Como Vossa Excelência já disse, muitas reuniões se fez, muito blá 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 se houve desde 2008 para cá, principalmente em época de eleição, e que bom que ele levantou um assunto que não é agora a época de eleição. Tomara, né, que a Fronteira Oeste consiga esta criação da ponte, esta construção da ponte do Rio Ibicuí e a melhoria dessas outras pontes, assim como o conserto, né, da 290, que está um horror. Quem viaja até Porto Alegre sabe o estado de conservação que está a BR-290. Uma verdadeira vergonha. Então, eu acho que está no momento, a comissão está presidida por um deputado sério que sabe onde buscar a solução para os problemas. E parabenizo, né, o deputado pelo trabalho que vem realizando. Muito obrigada.
Continuamos a leitura dos requerimentos do dia.
A vereadora Neraí Santos Calfimo vem respeitosamente, nos termos do artigo 146 do Regimento Interno dessa Casa, requerer que, após aprovar pelo douto plenário, seja enviada correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine o setor competente a troca de lâmpada no bairro João Paulo II, na quadra 8, esquina Casa 16. Requerimento do vereador Carmelo Madeira, do PSDB, requer que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine o setor competente seguindo as providências. Requerer substituição de lâmpada queimada na rua Dr. Maia, frente ao número 2294. Requerer substituição de lâmpada queimada na avenida Pinheiro Machado, frente ao 1461-1543. Requerer substituição de lâmpada queimada na rua Salgado Filho, em frente ao número 1040. Requerer substituição de lâmpada queimada na rua Gonçalves Viana, em frente ao número 811. E requerer substituição da lâmpada queimada na avenida Setembrinho de Carvalho, frente ao número 662. O vereador Irani Fernandes vem requerer que, após aprovado pelo douto plenário desta casa, que seja enviado correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito, ao senhor comandante do primeiro BPAF e ao senhor chefe de Polícia Civil de Uruguaiana, solicitando informações e estatísticas sobre registros e denúncias de ocorrências em Uruguaiana envolvendo qualquer tipo de agressão à mulher ou tipo Lei Maria da Penha.
Peço a palavra, senhora presidente.
Palavra está dada ao vereador Rafael Alves.
Eu fico feliz, vereador Irani, de ver o seu requerimento. E, ao mesmo tempo, eu vou trazer uns números aqui que acho serem relevantes para a nossa análise, em função de uma lei federal que chama feminicídio, que foi aprovada no Congresso Nacional há pouco tempo, e um caso que aconteceu aqui no Goiânia há poucos dias atrás. Que foi muito, muito amplamente divulgado nas redes sociais ontem. Nós temos no Brasil, eu vou trazer números de 2014, números estatísticos. Em 2014, 59.627 homicídios ocorreram no Brasil. Vamos arredondar para 60 mil, pode ser? Dos 60 mil, 4.700 foram contra mulheres. 4.757. Menos de 8% do total foi contra mulheres. 8%. 92% são homens. O restante. Desses 60 mil homicídios que acontecem no Brasil no ano de 2014, essa estatística até aumentou depois, isso representa 10% dos homicídios em todo o planeta. Ou seja, no Brasil matam-se 11,5 vezes mais homens do que mulheres. Não, a população é a mesma. 92% dos homicídios são cometidos contra mulheres, contra homens, e 8% contra mulheres. Né? Olha só, vereador. 40% dos homicídios praticados contra mulheres são realizados por homens. 40% dos homicídios realizados contra mulheres são realizados por homens. Daqueles 4.700, 40% deles são por homens. Veja onde eu quero chegar, presidente. 40% dos 4.757 de 2014 representam 1.300. 6% dos homicídios, do que sobra, realizados contra os homens, foram causados por mulheres. Então, se nós pegarmos os dados estatísticos, eu quero chegar num simples número, de que se mata por brigas familiares, desentendimentos, mais homens do que mulheres. São 1.300 no ano de 2014 e em torno de 3.500 homens por questões familiares. Por brigas familiares. Por que eu estou trazendo isso, Carlos? Não sei se tu conseguiu entender. Isso é uma agenda. É uma agenda.
Peço ao vereador Rafael que conclua sua estatística.
O feminicídio. Eu já estou encerrando. Uma agenda esquerdista. Infelizmente, é uma agenda. E eu vou lhe mostrar Pena que o tempo encerrou, mas eu vou lhe mandar agora as informações no seu WhatsApp. Então, vereador Irani, eu não sou contra o requerimento. E já encerrando, senhora presidente. Nós não temos estatísticas de nada. Por isso, nós não conseguimos trabalhar. O senhor foi proponente de uma lei aqui nesse parlamento, em 2015 ou 2016, que pedia que o Executivo fizesse a estatística das pessoas portadoras de deficiência. Até hoje nós não temos essa estatística. Nós não temos. A Prefeitura até hoje não fez. Então nós não sabemos quantas pessoas andam de ônibus, que são cadeirantes, quantos andam aqui no centro. Nós não temos os números. Não podemos legislar para essas pessoas, porque não sabemos.
Peço a palavra.
A palavra está concedida ao vereador Irani Fernandes.
Com relação ao requerimento que eu estou solicitando, essas informações que venham venham da Polícia Civil, que venha da Brigada Militar, e porque nós estamos pegando esses dados para montar um projeto onde o objetivo no final do projeto é mostrar a situação de Uruguaiana, comparar com o que acontece fora de Uruguaiana, para que a gente possa fazer, propor nesse projeto, e já que eu já estou adiantando o objetivo dessa minha consulta, é para que a gente possa fazer, junto à justiça, a obrigatoriedade de tratar o homem. O homem precisa ser tratado. O agressor de hoje, que ele é retirado do convívio da família e que ele fica proibido de chegar perto daquela família, não pode se aproximar por medidas protetivas, é o mesmo homem que amanhã ele vai encontrar uma outra companheira e ele vai bater na outra companheira. E depois ele vai bater na outra companheira, e vai bater nos filhos, vai bater nas filhas, e ele não está sendo tratado. Não estou querendo colocar essa situação, só se pensa na questão protetiva da mulher. E esse homem, será que o problema está no homem? Tá, nós temos que tratar o homem também, para que ele possa reconhecer o seio da família, para que ele possa conviver com as mulheres sem problema nenhum, porque muitas das vezes são pessoas que, quando comete um feminicídio, que vai verificar na prisão, ele não pode ser imputado porque ele tem problema mental, mas esse homem está lá com a mulher, com a filha, com duas, três mulheres na sequência. Então, o objetivo desse nosso questionamento é esse. É o encaminhamento para que, através da justiça, através que o juiz decrete lá que ele vai pagar uma cesta básica, que ele vai ter que praticar serviço comunitário e que ele também seja obrigado a participar de 10, 20 sessões com um psicólogo para ele aprender a não bater na mulher, para ele aprender a não cometer esses crimes na mulher. Então, isso só serve para a Uruguaiana. Então, esse é um assunto que a gente vai encaminhar tão logo chegue o resultado aqui dessa solicitação, desse requerimento que nós estamos fazendo aqui de Uruguaiana. Só para esclarecer. Muito obrigado.
O vereador Wilson Brito vem requerer que, após aprovado pelo doutor plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine, através da Secretaria de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, para que faça uma fiscalização mais rigorosa em relação à entrada de veículos pesados, revendo o decreto 713 de 2017. E passe a ser estudado a ver valores mais expressivos quantos forem desrespeitados.
Palavra está concedida ao vereador Wilson Brites.
Senhora presidenta, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a questão é desse meu requerimento é que seja feita uma fiscalização maior quanto à entrada de carretas, entrada de caminhões pesados. Nossas ruas já estão intransitáveis e a cada dia ficam piores. Então, nós temos que tomar uma providência. Eu sei a Rua Andradas, a própria Rua Andradas ali, quando, depois das 6 horas, das 18 horas, o tráfego é uma carreta atrás da outra. Claro que eles buscam, vão entregar a mercadoria nos mercados, mas se tem um decreto, se tem uma legislação, e nós temos que cobrar. O que fomenta isso? Fomenta isso aí da entrada de veículos pesados pelos valores muito baixos cobrados do seu Rafael. Seu Rafael tem uma carreta, entrou lotado lá, aí eu vou ter que cobrar R$50. Pô, R$50 não dá uma carga de meia carga de terra para botar numa rua, entendeu? Então nós estamos sendo, essa é a questão do meu requerimento, que seja revista essa questão e seja uma fiscalização mais rigorosa sobre o transporte pesado que está entrando no nosso município. Obrigado.
Os requerimentos estão em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. E os que não, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao vereador, secretário Wilson Brites, que realize a leitura das indicações.
O vereador Irani Fernandes vem respeitosamente nos termos do artigo 146, parágrafo 1º do regimento interno desta Casa Legislativa, requerer que, após aprovado pelo doutor plenário desta Casa, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que encaminhe a Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Lazer e a Secretaria Municipal de Educação, extensivo a todas as escolas municipais, a indicação para que todos os professores de educação física participem do curso Movimento Paralímpico, Fundamentos Básicos do Esporte, no formato de ensino à distância, de forma gratuita, cujas inscrições estão abertas através da página impulsiona.org.br, Esporte Paralímpico. Da mesma forma, solicitamos um encaminhamento de correspondência para a 10ª Coordenadoria Estadual de Educação e as escolas particulares, Colégio União, Colégio Marista, Santana, Escola Nossa Senhora do Horto e Escola Laura Vicunha, com a mesma indicação.
Peço a palavra.
Palavra concedida ao vereador Irani Fernandes.
Senhores vereadores, o COB, que trata das Olimpíadas, inclusive paralímpicas, ele abriu no seu site a possibilidade dos professores de educação física do Brasil todo realizar esse curso Movimento Paralímpico. Ou seja, serão ministradas, são 40 horas de curso à distância, e é onde terão orientações sobre todos os tipos de esportes paralímpicos que são realizados no Brasil. Ou seja, é a oportunidade dos professores de educação física de todo o nosso município, da rede municipal, estadual e os particulares, poderem adquirir conhecimentos para que eles possam também, nas suas aulas de educação física, aplicarem todos os tipos de esportes adaptados. Então, é uma forma de poder passar para as pessoas com deficiência, que tem hoje espalhadas em todos os nossos sistemas de ensino do município, do estado e particulares, para que eles possam depois repassar. No mesmo sentido, mês passado, nós solicitamos também, fizemos uma indicação para todas as escolas, nesse mesmo sentido, do estado, municípios particulares, para que participassem de um curso do DETRAN sobre educação para o pedestre, que era para que pudessem, na sala de aula, os professores repassar para esses alunos que começam a ir para a rua, começam a enfrentar o trânsito, saber como se comportar no trânsito e qual é o papel dele como pedestre no trânsito. Então, são indicações que a gente está fazendo, que eu tenho absoluta certeza que, ser abraçado por todos esses locais para onde nós estamos mandando, vai fortalecer muito mais a questão das pessoas com deficiência, a prática do esporte com essas pessoas e também no passado com relação à educação para o pedestre, que foi uma outra indicação que nós fizemos. Muito obrigado.
Pedimos ao vereador que faça a leitura da última indicação.
O vereador Wilson Brites vem indicar que, após aprovado pelo doutor plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine aos setores competentes o seguinte serviço: a possibilidade de contratar serviços terceirizados para o patrulhamento e manutenção das ruas; a contratação, no mínimo, de 2 motos niveladoras para que essa dê manutenção necessária às ruas do Uruguaiana. As palavras.
A palavra está concedida ao vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, outro dia estive conversando com o secretário Frederico. Aí ele fez um comentário de que hoje o Uruguaiana só tem uma patrola trabalhando no perímetro urbano. A nossa cidade é muito grande. Nossa cidade é muito grande. Necessita de uma ação hoje. Uma ação muito mais... Uma ação forte. Mas uma ação forte mesmo. Porque se a gente está aguardando pela usina, a usina ela vai fabricar o asfalto, vai tapar o buraco onde tem asfalto, principalmente o asfalto com qualidade ainda, que vai abrindo buraco, bueno, ali vai ser tapado. E as outras ruas? As ruas que não são pavimentadas, essas têm que serem cuidadas. E hoje nós não temos essa condição. O verão, daqui um pouquinho, você foi, e aí vem o inverno. Aí vai ficar intransitável a nossa Uruguaiana. Então, esse é o meu, minha indicação, é para que o poder público, para que o poder executivo tome uma ação mais forte em relação ao trabalho nas nossas ruas. Nós temos que ter uma ação já, é para ontem isso, né? Porque realmente está intransitável. Nós temos ruas que não têm condição de entrar. Cidade Alegria, olha, se eu vou citar quase todos os bairros do município. E o executivo também fez um patrulhamento, fez uma geral lá na Vila Júlia, Ipiranga, e depois veio aquela chuvarada e realmente voltou tudo de novo, né? Então tem que recomeçar um trabalho, e a nossa cidade é muito grande nesse sentido, é que a gente pede que seja reforçado o trabalho de patrulhamento, no mínimo patrulhamento nas nossas ruas. Obrigado.
Palavra concedida à vereadora Josefina Soares.
Senhora Presidente, vereadora Zumancinello, colegas vereadoras, vereadores, público presente, pessoal da live, funcionários dessa casa, eu concordo com o requerimento do vereador Wilson, solicitando mais maquinário, não é isso? Indicação? Contratar empresa. Só que contratar empresa, senhor vereador Wilson, a prefeitura já está com um problema financeiro, ela está em calamidade pública nas finanças, né? Financeira. Ela está em estado de calamidade nas finanças do município. E nós temos que saber que as vilas realmente elas estão muito precárias. Não tem condições de entrar nos bairros, nas vilas, todos nós sabemos. O problema é que, o que acontece? Fizeram um asfalto e iludiram o povo. Realizaram um asfalto de péssima qualidade, jogaram nas vilas, enganaram o povo, mentiram uma barbaridade, dizendo que aquele asfalto ia resolver o problema da cidade. Na verdade, o asfalto não era um asfalto de qualidade. Um asfalto de qualidade, nós temos a Joaquim Murtinho e aqui no bairro Nova Esperança, que foi na época do prefeito Bonotto, que foi feita uma fundação da altura de um homem para colocar o asfalto. Esses são os asfaltos de Uruguaiana que se pode dizer que foi asfalto de qualidade, realizados. Desde que eu me conheço como vereadora. Os que foram feitos aqui no centro já não é da minha época. Então, nós temos que falar a verdade. Falar o que é certo. Não fizeram asfalto. Não fizeram asfalto. Colocaram uma casquinha desse tamanho em cima da terra. E disseram que era asfalto. Gastaram milhões e milhões e milhões que essa dívida está sendo paga até hoje. É um asfalto, o dinheiro que foi para o ralo. Foi para o ralo. E as pessoas estão cobrando por quê? Ninguém quer ficar sem asfalto. Porque tinha uma casquinha na frente da sua casa. E eles têm razão. Só que ele foi mentiu. E mentiu para essa casa aqui também. Na época. O prefeito, São Chotero Infeliz, eu vou dizer o nome. Mentiu para essa casa também. Porque ele disse que ia colocar asfalto em toda a cidade e não era asfalto, era uma casquinha. Mentiu quanto à água também, que ia baixar a água, não baixou também. Mentiu quando ele disse que ia tomar conta da água, que ia municipalizar a água. Por isso que essa casa aqui ajudou. Mentira, pura mentira. Então o Rony, nosso prefeito, ele está lutando com unhas e dentes para tentar arrumar. Ele não vai fazer casquinha, ele vai fazer um asfalto bom. Obrigada.
Peço a palavra, senhora presidente.
Palavra concedida à vereadora Neraí Calfa.
Eu vejo a colega vereadora aqui, Josefina, empolgada, dizendo que enganou o povo, que o asfalto foi casquinha. Eu concordo, em parte concordo com a senhora. O asfalto não foi nos moldes, né, como manda como é a parte técnica do asfalto, que deveria ter fundação, preparação do solo, muito bem, concordo. Mas o povo não vivia comendo poeira, vereadora. E se o asfalto foi casquinha, a senhora também colaborou, porque a senhora foi vereadora nessa casa há 6 legislaturas, com o consentimento desta casa, que sim, aqui o vereador tá olhando para mim rindo, e é verdade, vereadora, com o nosso consentimento aqui. Então, se a água subiu também, vereadora, as pessoas hoje têm esgoto tratado. Nós não vamos... Eu lembro das eleições anteriores, na época do Bonotto, do Caio, do Felice, que filmava os esgotos, as pessoas à beira dos esgotos a céu aberto, queriam água tratada. Então, está caro, realmente está caro. Agora precisa a fiscalização da prefeitura para ver se a BRK está cumprindo com o contrato. E eu sei que todas as administrações estão cobrando, e esta casa está cobrando também, vereadora Zuma. Então, nós temos que fazer também a nossa meia-culpa. Não é só culpar as administrações anteriores, que teve muitas coisas boas nesses 12 anos de administração. Então, eu não concordo. Que venham atirar pedra e só falar mal das administrações anteriores. Bom, se estava ruim, a que veio agora veio para resolver e estamos aguardando. E eu quero ver, vereadora, que vai passar por esta casa. Vão ser asfaltadas 200 quadras em Uruguaiana. Eu quero ver se a senhora vai pedir laudo técnico dessas quadras, se a senhora vai pedir cronograma de onde essas ruas vão ser asfaltadas. Cronograma aqui para a população acompanhar e não asfaltar uma rua aqui, outra lá. Nós precisamos de seriedade, já que Vossa Excelência disse que não houve seriedade, né? Então agora está no momento desta casa se posicionar e mostrar que veio. Porque o que a gente ouve aí fora é uma crítica muito grande ao nosso legislativo. O vereador Mano Gás sabe do que eu estou falando. A crítica é muito grande. Atirar pedra é muito fácil dizer que vai construir uma nova Uruguaiana. Eu quero ver fazer, porque não é fácil. A gente que está no setor público sabe muito disso. E todos vocês, vereadores, tinham consciência disso das finanças do município. Então, não vem dizer que enganaram, que o município está endividado agora. Passa o balancete todos os meses por essa casa. Passa o quadrimestre, as contas do quadrimestre. Então, todos nós somos responsáveis. Não, vamos, nessa hora, tirar o corpo fora. Muito obrigada.
Peço a palavra.
A palavra é concedida ao vereador Irani Fernandes.
De imediato, eu passo dois apartes à vereadora Josefina, depois eu continuo o meu trabalho.
Obrigada, vereador, pelos apartes. Acontece, vereadora, que a senhora está, se eu estou cobrando aqui, falando, e que eu também sou culpada, eu não disse que não era, eu disse que ele enganou nós. E ele enganou nós, sim, mentindo para nós. Ia para a rádio, se nós não fizéssemos as coisas aqui, ia para a rádio para falar mal dos vereadores, que não votavam a favor das coisas. Então, a senhora não vem aqui dizer, porque era nosso governo, era meu governo também. E eu estou aqui, sim. Não pode tapar o sol com a peneira hoje. Não vamos tapar o sol com a peneira. Que dinheiro foi embora? Foi. As vilas todas foram botadas casquinha. Não tinha poeira, vereadora. Mas o que adiantou? Que hoje nós estamos com caos 3 vezes pior. Agora tem que asfaltar tudo de novo e continuar os outros governos que estão sofrendo. Os governos de agora que estão sofrendo. E se eu não pedir alguma coisa, vereadora, a senhora pode pedir para o executivo todos os laudos, as coisas que a senhora falou aí, porque a senhora também é vereadora agora. Então a senhora pode pedir. Não precisa eu pedir, porque eu vou pedir também. É o nosso governo, nós trabalhamos com transparência. Muito obrigada.
Senhora presidente, fugimos do assunto, né? O assunto era o requerimento, indicação do vereador Wilson Brito solicitando a contratação de empresas. Só lembrar os colegas que, quando se trata de indicação, Nós temos o posicionamento de quem faz a indicação, logicamente que será a favor. Se houver algum colega que seja contra a indicação, ele pede a palavra. Então, para não ter essa discussão prolongada que não existe nesse momento, quando estamos na hora do dia tratando de indicação. O proponente a favor, se tem alguém contra, se manifesta e aí coloca para os demais vereadores. Se não houver ninguém contra a indicação, ele automaticamente ele é encaminhado para o setor competente. Fugimos do assunto, o assunto foi particularizado, lamentavelmente, mas tenho absoluta certeza de que a cidade precisa de um reforço com relação ao maquinário, não tem condições de adquirir, poderá fazer essa aquisição até através do governo do Estado, que pode fornecer a Uruguaiana. A Uruguaiana passou há pouco tempo o estado de calamidade pública por causa das ventanias. O governo federal poderá mandar também máquinas hora, tantas horas para ou passar no interior do município ou, no próprio, ou na própria zona urbana do município, poderá também, se não tem dinheiro, poderá recorrer a esse tipo de expediente, fazer o encaminhamento através do Estado, através do governo federal, para que possa, então, termos máquinas enquanto não pudermos comprá-las. Obrigado.
Antes de passar a palavra ao vereador Rafael Alves, eu gostaria de explanar rapidamente sobre o que diz o regulamento interno dessa casa. Tá? Que as indicações, o vereador a favor, tem um vereador a favor que pode discutir, o proponente das indicações, e um vereador contrário. Por 3 minutos ainda são incluídos a partes, tá? Só para que fique esclarecido. E a palavra está com o senhor.
Senhora presidente, eu quero comentar o requerimento, a indicação do vereador Wilson Brits, que é pertinente. Só quero fazer uma observação no sentido da fala do colega vereador Irani, quando fala máquina hora. Não pode ser máquina hora a contratação de empresa terceirizada, porque isso não acontece, o que está acontecendo hoje. A 50 quilômetros de Uruguaiana, nós estamos pagando 1 milhão e 300 mil quase, por menos de 18 quilômetros que foram feitos. E, aliás, não pela empresa vencedora, pela empresa que ficou em segundo lugar, o que é pior ainda. O que é pior ainda. Eu fui discutir com o secretário sobre isso, e o secretário lá na Secretaria de Planejamento me fala, não, a melhor contratação para é hora-máquina. Isso é um absurdo. O serviço público contratar hora-máquina. O cara vai lá, fica encostado 2, 3 horas, 4 horas, podia ter feito um serviço de 2, 3 dias, ele leva uma semana para fazer. E é o que está acontecendo hoje. E é o que todos nós aqui estamos pagando. Todos os vereadores aqui e toda a população que está me escutando através da rede social e da imprensa que está aqui, nós estamos pagando. Não foi feito 20 quilômetros lá, a 50 quilômetros aqui de Uruguaiana. Não chegou a 20 ainda. E nós vamos pagar mais de quase 1 milhão e... Não sei se é 1 milhão e 100 ou 1 milhão e 200 mil reais. Nós estamos pagando. Como contribuintes, nós estamos pagando. Esse dinheiro é de todos nós. Aquele dinheiro do ITR que foi aprovado aqui para ir para aquele fundo que está sendo administrado ali pelo... fiscalizado pelo sindicato, pela Associação dos Arrozeiros, é uma piada. Fundo de estrada, é uma piada. É uma piada. Eu propus uma audiência pública e a cancelei porque eles tornaram, esclareceram o que ia acontecer, papapá, beleza. E agora eu fui lá dar uma olhada. Não andou 20 quilômetros. Há meses estão fazendo. Eu não ia trazer agora esse assunto, mas como aproveitando o requerimento do Wilson Brits e a fala do Irani Fernandes, eu trouxe, falei, pá, vamos falar agora já dessa, esse enrodo. Está acontecendo aqui no Goiânia. É um enrodo. Não chegou, não. Não chegou a 20 quilômetros ainda. Cara, e é a contratação máquina hora. Não pode o serviço público contratar assim. Tem que ser quilômetro. Aí o cara pode levar mais tempo, entendeu?
Uma parte.
Dois apartes ao vereador Irani Fernandes.
Tá, muito obrigado.
Eu encerro meu pronunciamento.
Quando falei em hora máquina, eu falei com relação ao Estado. O Estado do Rio Grande do Sul, ele oferece aos municípios essa possibilidade de estarem aqui as máquinas do Estado por um determinado número de horas e a Prefeitura utiliza elas aonde quiser. Nós estamos falando em cascalhamento, nós estamos falando em patrulhamento de ruas. Não estou falando em colocação de asfalto, que é a licitação, que é outra coisa bem diferente. Com relação à manutenção das ruas, o patrulhamento pode ser feito através desse convênio com o Estado. Pode fornecer tanto para o interior como para a zona urbana da cidade. Então essa é uma outra alternativa que a gente pode ter para não ser terceirizado conforme o requerimento, a indicação do vereador Wilson Brites. Só isso.
Palavra concedida ao vereador Carlos Delgado.
Senhora Presidente, colegas vereadores, o público que nos acompanha nesta manhã, infelizmente nós temos que voltar mais uma vez a esse assunto, como foi abordado aqui. Eu não gosto de ficar voltando toda hora ao passado, mas para nós entender o presente, nós temos que voltar ao passado. Me admira muito a vereadora Neraí relembrar esse assunto, porque ela fez parte do governo anterior, e apoiou os 12 anos do PSDB na prefeitura, que não estava ruim, a senhora disse que estava ruim. Estava péssimo, terrível, na UTI. Uruguaiana estava na UTI, porque quando o prefeito Rony Mello assumiu a prefeitura, não tinha água, luz, internet, os salários estavam atrasados, os salários dos estagiários estavam 4 meses atrasados. Então, infelizmente, nós temos que entender que se hoje nós não temos ruas, é porque nós tivemos um alto investimento num casquinha no passado, não tivemos manutenção das ruas posteriormente, e acarretou tudo o que acarretou com as dívidas trabalhistas, a dívida de Uruguaiana, e inviabilizou completamente a administração pública. Milagre não se tem. Realmente, a administração pública não se faz dinheiro. Boa vontade, tenho certeza que se tem. Mas o que não se pode aceitar é atirar para a torcida ou atirar nas redes sociais como se fosse algo muito simples de você fazer e apenas não se tem vontade ou não se quer. Pelo contrário, eu estou vendo sim boa vontade. Semana retrasada tivemos o secretário da Fazenda aqui apresentando os dados do governo, o orçamento do governo vem aumentando, o limite prudencial vem diminuindo. Não se tem dinheiro para fazer tudo. Hoje você tem prioridade. A prioridade vem sendo investida na saúde do município. Agora a prefeitura assumiu também um grande problema, que é a Santa Casa, e vem pagando os 2 meses de salário, já estamos em dia. Então nós precisamos ser honestos com a população de Uruguaiana. Eu não estava nessa casa nessa época, sei que muitas coisas passaram por aqui e não foram tomadas medidas cabíveis também, mas eu acho que só atirar pedra, como a senhora disse, em quem está, eu acho que não é justo. Eu acho que a cobrança é devida, eu acho que a cobrança responsável é válida, e aqui não estou eximindo ninguém da sua responsabilidade, pelo contrário, só que eu acho que nós temos que estar cientes da realidade do município, que mágica não vai se fazer, e que o que estamos vivendo hoje é muito em decorrência das péssimas administrações que nós vivemos. E aí eu não estou pessoalizando, vereador. Eu estou dizendo o que é realidade e o que a senhora sofreu quando a senhora foi vice-prefeita, os sequestros constantes, que também inviabilizou o seu governo, mas que tudo isso foi acarretado para nós chegarmos no fundo do poço, na situação que hoje nós nos encontramos. E que, através de uma grande ginástica, o prefeito paga o salário, que não é mais do que a sua obrigação, mas paga o salário dos servidores e faz, está trabalhando para realizar tantas coisas nos últimos meses.
O vereador Fernando Tarro Gomes cedeu o tempo dele.
Posso utilizar, doutor Fernando? O vereador possa me pedir a palavra.
Solicito a palavra, senhora presidente.
A palavra será concedida.
Cedo meu espaço à vereadora Neraí.
Ao vereador Fernando Tarragu, que está cedendo espaço, nesse momento, à vereadora Neraí Kaufmann.
Muito obrigado ao doutor Fernando, que me cedeu o espaço. Não para aqui bater de frente com o vereador Carlos Delgado, que eu aprendi a admirar aqui nessa casa. Vereador, eu torço para a administração dar certo, porque o sucesso de Uruguaiana é o sucesso de todos nós. Não tenho nada contra o vereador, o prefeito Rony, inclusive foi colega do meu filho, uma pessoa que eu admiro. Não estou atirando pedra, torço que a administração dê certo.
Só que o que a gente não pode é causar expectativa nas pessoas. E isso foi causada, essa grande expectativa de que uma nova Uruguaiana ia acontecer. E as coisas não são assim. O vereador Rony, ele foi vereador por 8 anos e foi presidente desta casa por 2 anos. E aqui eu lembro que o ex-prefeito tinha a humildade de vir nessa casa, porque ele pode ter os defeitos que tiver, mas ele é uma pessoa humilde, vinha aqui, explicava a situação do município e tal, pedia apoio. Isso ele fez muitas vezes. E a gente sabe que a situação não é só a situação de Uruguaiana. As cidades brasileiras, o país está mergulhado em calamidade, em falta de dinheiro para a saúde, falta de dinheiro para a educação, como a gente viu agora. O prefeito não está conseguindo nem aplicar os 25% que é constitucional para a educação, aplicou 24%. Né? Isso aí o Tribunal de Contas vai apontar. Então, senhor, não, eu, graças a Deus, não tenho assim, essa atitude raivosa, graças a Deus, eu sou uma pessoa em paz com a minha consciência, porque a gente fez na administração o que pôde. O ex-prefeito Feliz deixou muitas dívidas, deixou, mas fez muitas coisas em Uruguaiana. Também a gente tem que reconhecer isso. A população hoje clama por essas né, coisas que foram feitas e não estão sendo mantidas, não estão conseguindo dar andamento. E tudo que a gente quer, vereador, aqui, é que Uruguaiana se recupere. E tudo que vier para esta casa do prefeito Rony, eu vou apoiar o que for bom para a população. Porque eu não tenho compromisso com ninguém, defender prefeito nenhum aqui. Eu tenho compromisso com as pessoas que me elegeram vereadora, para eu falar o que eu acho que devo falar e o que a população sente. A população sente hoje necessidade de muitos serviços. Né? Eu sei que o prefeito está fazendo um esforço, está pagando em dia a folha, não faz mais que a obrigação, mas que bom que ele está conseguindo. E outra coisa que dizia que o prefeito anterior atrasou 3 meses os salários, não é verdade. Ele pagava dentro do mês, assim como fazia o governador Sartori, atrasava os pagamentos, que ganhavam mais ficavam por último, mas nunca saiu do pagamento dentro do mês. Isto é a pura verdade, que estão os documentos lá para constatar. Então, eu estou aqui não para defender esse ou aquele, a gente está aqui para ajudar a Uruguaiana. Muito obrigada.
Não havendo votos contrários, a indicação será encaminhada às comissões desta casa. Solicito ao secretário vereador Wilson Brites que realize a leitura das moções.
O vereador Irani Coelho Fernandes, da bancada progressista, requer na forma regimental e desde que aprovado pelo doutor plenário, encaminhe moção de congratulações à Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas de Uruguaiana e região, a ATAPUR, pelo transcurso de 10 anos de fundação. Ao agregar os interesses dos trabalhadores aposentados e pensionistas de Uruguaiana, a ATAPUR, sobre a presidência da senhora Tânia Herrera, trabalha nesses 10 anos de fundação para que associados se sintam em família, num ambiente de camaradagem que lhes dá um novo sentido para a vida. A integração ali sentida em boa companhia socializa e oferece uma forma de viver com felicidade. Além de defender o interesse da categoria, a ATAPUR oferece outros benefícios, entre eles a oportunidade de seus associados viverem mais e melhor e serem felizes. Parabenizamos a cada um dos associados da ATAPUR e nos colocamos à disposição para participar de vocês de novas e futuras conquistas. Uruguaiana, 11 de março de 2019, vereador progressista Irani Fernandes. Tá bom. Permitam associar.
As bancadas se associam à moção. Só. Não tendo votos contrários, a moção será encaminhada às salas das comissões. Solicito ao vereador... Aprovada. Exato. Matéria de expediente.
Projeto de lei de número 15/2019, de 6 de março de 2019, que altera o artigo 1º, o parágrafo 2º do artigo 1º e o anexo da lei de número 811 de 1965, que caracteriza o brasão no município de Uruguaiana, alterada pela lei de número 4.157 de 2013.
Peço a palavra, presidente.
A palavra está concedida ao vereador Irani Fernandes.
O encaminhamento desse nosso projeto de lei é para nós acertarmos através da heráldica, que é a ciência que estuda os brasões, para que o município use o brasão correto. Hoje tem 2 brasões que estão sendo utilizados, que eles não fazem parte das leis, estão completamente diferentes. E houve a necessidade de atualização de uma, do brasão com relação às torres. Aqui nas minhas costas temos um brasão que tem 4 torres, que significa vila. Com 5 torres significa cidades. Então, é nesse sentido que nós estamos, porque nós estamos utilizando as torres, o brasão errado, desde os uniformes das crianças, que é mandado fazer, está errado. Os documentos que nós utilizamos, ele está errado. Parece uma coisa tão simples, mas isso é essencial, que o município possa corrigir essa falha. Então, esse é o nosso encaminhamento, passará pelas comissões para cada um acompanhar exatamente o que está ali colocado para fazermos a correção.
Solicito...
Tem alguma... É uma lei de 65. Em 2013 foi feita uma alteração. E na hora da grafia da nova lei, do autógrafo dessa lei para ser aprovado, ele saiu com indicações erradas. Então, nós estamos corrigindo assuntos que estão na alteração da lei de 2013 e, ao mesmo tempo, corrigindo o nosso brasão para que ele possa, então, ser novamente colocado em prática. Obrigado.
Solicito a vereadora Wilson Brites que realize a leitura dos convites.
Convite de número 16/2019, protocolado sob o número 139. Grupo Caminho Azul convida para a palestra Conhecendo o Autismo, dia 13/3/2019, às 15 horas, no Teatro Municipal.
Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura das correspondências recebidas de diversos.
Ofício de número 8/2019, protocolado sob o número 141. Comissão de Legislação Participativa na Câmara dos Deputados encaminha relatório anual das atividades realizadas no ano 2018. O documento pode ser acessado pelo link que consta no CPL.
Solicita a vereadora Wilson Brites que realize a leitura das correspondências expedidas ao Executivo.
Expedido o ofício de número 52/2019. Correspondência expedida ao Executivo. Expedidos o ofício de número 073 e 079/2019.
Passamos ao período das comunicações.